definido, chamado de as principais posições sobre o milênio. E tem isso, pastor? Tem. Fala-se na Bíblia que haverá 1000 anos. E aí tem gente que fala que é antes, tem gente que fala que é depois, que não vai ter, que vai ter, vai ser diferente. E nós vamos estar falando sobre isso, tá? Quero convidar você a abrir Apocalipse capítulo 20. O Monclaro tem que arranjar uma versão mais cristã, tirar essa versão herege dele.
Como é?
Sua versão é herege, todo mundo tem uma versão diferente. A sua é diferente da nossa. Todo mundo tem a mesma versão.
Apocalipse o quê?
Capítulo 20, verso 2, 3 e 4.
Às vezes vocês estão lendo, né? Eu estou procurando aqui.
É, se eu tenho que pegar o ganho, eu vou dar uma vida do seu aniversário aqui.
Apocalipse 20?
20, verso 2, 3 e 4.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus.
Só um minutinho, decapitados. Você viu como é bíblico? O povo está morrendo sem cabeça aí. Tá? Decapitados. Estava falando de Apocalipse, os caras foram perdidos o pescoço. Pode continuar. Por causa do testemunho
da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos.
Esses 1000 anos é o que leva muitas posicionamentos. Tem três principais, e o que nós vamos ver a partir de hoje é um termo chamado amilenismo. Amilenismo, essa é a posição dentro dos teólogos que estudam esse tema, como a mais viável, mais concreta, a mais real, e pode ser bem diferente daquilo que você acredita, do que você já ouviu. A palavra escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Mas precisamos reconhecer que, sob a ótica dos escritores do Novo Testamento, os últimos dias... Quando começaram os últimos dias? Nós já falamos sobre isso. Quando começaram os últimos dias, Aldinho? Lembra? Quando começaram os últimos dias? Chuta. Quando? Aconteceu alguma coisa.
Os últimos dias.
Quando começaram os últimos dias? Quem morreu?
Cristo.
E quando ele ressuscitou, a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, começou os seus últimos dias.
A partir dali.
A partir dali, qualquer momento, desde que se cumpram todos os sinais que nós já falamos, o Cristo pode voltar. Falei também que em Tessalônica e em outras cidades, as pessoas tinham tanta certeza que Jesus Cristo estava voltando, que eles pararam até trabalhar. Vendiam suas coisas, pararam de trabalhar, e o apóstolo Paulo olha para ele e diz: não, é bem assim. Continua fazendo o que tem que fazer. Se você não trabalhar, você não? Esse era o pensamento. Então, qualquer momento depois da ressurreição de Cristo quer dizer últimos dias. Tá? Primeiro, derramamento pentecostal do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 16 a 21.
Atos?
Capítulo 2, versos 16 a 21.
Pode.
Sebastião, leia você.
É 2 o quê?
Deixa o pai ler, cara.
Não, para acompanhar.
2, 16 a 21. Ele vai ler outro. Vai lá, Sebastião.
16 a 21.
É.
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
Amém. Então você vê que esse texto de Atos está falando sobre derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Tudo bem?
Tudo bem.
Isso veio de onde, esse texto? Lá do profeta Joel. Abre aí, Gabriel. Joel capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28 e 32. Joel. Nem Joel na Bíblia. Oséias, Joel.
Amós. Ele não sabia que existia Joel. Não,
você não achou, vou bem.
Não, foi em casa hoje. Vem pra cá. Aqui, ó. Aqui, é Joel.
Capítulo 2, verso 28 até 32. Quando eu mando a parada, você para.
E acontecerá depois que derramei
o meu. Lê direito.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Amém. Você viu? Mesmo texto. Em Atos, mesmo texto em Joel. Joel profetizava sobre o tempo, os últimos dias, sobre o fim dos tempos. Tudo que aconteceria antes do dia do Senhor, ele fala que aqueles seriam os últimos dias. Quando vem Atos, últimos dias. E aí o Senhor, ele vem e derrama o Pentecostes. Então os últimos dias começaram com a morte e a ressurreição de Cristo. Últimos dias não é 2020, 2050, nada disso. Desde a época que Cristo morreu e ressuscitou, começou-se os primeiros dias. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11.
10, 11?
10, 11, pode ler.
Coríntios.
1 Coríntios 10, 11. Pode ler.
Ora, tudo isso me sobreveio como figuras e estava escrita para aviso nosso, para quem já se chegar, quem são chegados os fins dos séculos.
Aí vem falando, primeiramente o versículo de Atos falou sobre os últimos dias. Agora ele muda de últimos dias para o fim dos tempos. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Quem achou, Lê? Pode ler, Nandinho. Ah, não achou?
Aqui, Hebreus o quê?
Capítulo 1, verso 1 e 2.
Havendo Deus mostrado outrora, falado
Eita.
Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Tá? Então, novamente, ele vem falando últimos dias. Já está em Hebreus, aí no livro de Hebreus, está falando que ali já era últimos dias. Já era últimos dias em Atos, é em Coríntios e é em Hebreus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20.
1 Pedro.
Capítulo 1, verso 20. Um vídeo.
Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Então está falando novamente aí a manifestação no fim dos tempos por amor de vós e morte e ressurreição de Cristo. Então, últimos dias, últimos tempos, está se referindo, vou falar mais uma vez, do tempo de morte e ressurreição de Cristo até a sua volta. Então, qualquer período desse pode ser últimos dias.
É uma contagem regressiva, né?
Sim. Pode ser, pode ser.
Olha o meu ali, como diz. Por que que a glória será... Por que a glória será essa?
Não, você não vai primeiro a pedir um vídeo, Cláudio.
Está lendo um 2. Está lendo
um 2. Ah, é.
Tá? O todo da revelação redentiva de Deus, ela é estruturada nos termos de Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento. Você tem as profecias que são lançadas no Antigo Testamento, todas elas para se cumprir no Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo, as profecias, e se cumprem todas em Cristo. Cristo, o tema da profecia do Antigo Testamento, tudo que se fala em Antigo Testamento, está apontando para Jesus Cristo. Tudo, tá? No Antigo Testamento existem passagens que falam sobre um tempo vindouro da paz mundial. No Antigo Testamento já falava desse tempo, tempo de paz mundial e de justiça. Uma época quando o templo será reconstruído, o sacerdócio restabelecido e os sacrifícios novamente oferecidos. Tudo bem? Você fala os dois, né?
Até agora ele não se conforma, ele está lendo.
Estava lendo 1 Pedro ou alguma coisa, mas não era o texto de 1:20, não. Tá? Então, no Antigo Testamento, não se preocupe. No Antigo Testamento, existem passagens que falam dessa paz que vai haver. Dessa paz a partir do reinado de Cristo. Ele vai falar que o templo ele vai ser reconstruído, os sacrifícios eles vão ser retomados e a adoração ao Senhor vai ser também a restabelecida. Isaías 60. Quais são? Eu separei duas passagens. Isaías 60, versos 10 até 14. Isaías 60, versos 10 até 14.
Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus seis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus rios. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todos assoladas. Agora do Líbano virá a ti o cipreste, o limério e o bruxo juntamente para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés.
Então essa passagem de Isaías ela fala de um tempo futuro em que vai haver reconstrução do templo. E aí nós vamos estar vendo, será que esse templo é um templo físico ou não é um templo físico? Mais um texto, Ezequiel 37, 24 a 28. Ezequiel 37, versos de 24 a 28.
Ezequiel 4.
37, de 24 a 28.
O meu servo Davi reinará sobre eles. todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela. Eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz e será aliança perpétua. Estabelecê-los ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações receberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles.
Que santuário é esse? Seria correto interpretar essas duas profecias do Antigo Testamento e outras que existem como a descrição do futuro reino de Cristo milenar? Estabelecerá na terra em sua segunda vinda de forma literal? Essa é a pergunta. A gente vai olhar para esses termos de forma literal. Esse texto de Apocalipse, ele é literal? Vai ter realmente um templo reconstruído? Vai ter realmente os sacrifícios, matar os bichinhos de novo? Se os bichinhos forem mortos de novo como sacrifício, o sacrifício de Cristo, ele é anulado. Não tem sentido. Ele está falando de algo aqui que é muito mais do que uma coisa física. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quem passou a ser o templo do Espírito Santo? Quem? Claudinha? O ser humano. Aqueles que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador, aqueles que crerem e forem batizados, eles passam a ser tabernáculo do Senhor. À medida que lemos o Novo Testamento, entendemos que os profetas do Antigo Testamento falaram das glórias do tempo messiânico, tempo da vinda do Senhor Jesus. Aquela era inaugurada por Cristo, na qual a igreja vive hoje. Os aspectos centrais dessas bênçãos são os conceitos do povo de Israel, da terra de Canaã, da cidade de Jerusalém, dos templos, dos sacrifícios e do trono de Davi. Quando você vai explicar uma coisa para alguém que a pessoa não conhece, você usa palavras que ela conhece ou que ela não conhece? Conhece. Então, quando você vai explicar algo para alguém e a pessoa não entende ou não conhece aquilo que você está falando, você tenta simplificar ao máximo usando palavras que são corriqueiras, para que as pessoas ouçam e entendam ou façam comparações. É o caso, por exemplo, de Ezequiel, que ele tem a visão dos querubins, aqueles bichos tudo estranhos, com 6 asas, não sei quantos pés, não sei quantas cabeças. Ele olhou aquilo e ele não conseguiu explicar, porque era um negócio muito estranho na primeira visão que ele teve. Quando ele dá a segunda visão dentro do livro de Ezequiel, ele já fala de uma maneira mais simples. Jesus Cristo, quando fala das coisas espirituais, ele usa parábolas, falando das coisas naturais. Ele fala de semente, ele fala de animal, ele fala do tempo, que eram coisas que as pessoas entendiam. Então, quando os profetas eles falam desse reino vindouro, eles têm que usar figuras, não coisas literais, e sim figuras para que as pessoas entendam. O que era a bênção para o povo de Israel? O templo reconstruído, os sacrifícios novamente, o povo dominando, havendo adoração ao Senhor. É uma forma comum quando desejamos escrever a um amigo que algo que ele não experimentou ainda. Para comunicar ao povo de Deus que vivia sob a antiga aliança, qual que era a antiga aliança? A aliança de Moisés. A primeira aliança que foi feita foi a aliança de Moisés. Tá? Deus derramaria as bênçãos sobre o povo, sobre a visão da nova aliança, ele usa essas imagens do templo, sacrifício, sacerdote, que eram coisas que eles conheciam. O verdadeiro Israel, quem é o Israel de Deus?
O Israel de Deus?
Quem é o verdadeiro Israel de Deus? Jesus Cristo. Quem é que alimento que era dado para o povo de Israel no deserto?
Maná.
Maná. Mas quem é o verdadeiro pão que desceu do céu?
Jesus.
A água que eles bebiam no deserto, ela manava do chão, da rocha. Mas quem é a fonte de águas vivas?
Jesus.
Tá? Então, o verdadeiro Israel de Deus, Israel de Deus que é composto por Ele como cabeça e nós como noiva de Cristo, é Cristo.
Tá? Não há água.
Quem bebia?
Cristo.
Água normal. Não, estou falando.
Não, eu estou perto.
Não. Eu falei que o povo de Israel no deserto, eles bebiam água da fonte, eles bebiam água das pedras, mas a verdadeira fonte é Cristo. O que foi?
Não, por causa do som, para fechar a porta, eu estava saindo.
Tá? Então, Jesus Cristo, ele é a fonte. Tanto quando ele encontra a mulher samaritana no poço, lembra que ele fala? Se você vier a mim, você nunca mais terá sede, porque eu sou a fonte de águas vivas. Ele é o servo sofredor do Senhor e ele é o próprio Deus. Isaías capítulo 42, versos de 1 a 7. Isaías 42, versos de 1 a 7.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele pulgará,
ele promulgará
o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, nem esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida, e o povo que
dela.
Que dá fôlego de vida ao povo que nela está o Espírito.
Eu, o Espírito,
aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça.
Não, eu, o Senhor?
Te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e eu te guardei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e dos carceres. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem.
De quem esse texto está falando?
Da gente.
Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Em quem que o Senhor tem prazer? Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Quem que é?
Jesus.
Jesus. Tá? Ele, expulso sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Quem são os gentios?
Nós.
Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus Cristo queria o forte sobre a vida dele?
Não.
Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Os judeus queriam que ele viesse como um rei poderoso, mas ele não veio no sentido que eles queriam. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fome de vida ao povo que nela está, e ao Espírito que anda nele. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Chamou quem?
Jesus.
Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança. Quem que é o mediador da aliança?
Jesus.
Com o povo e a luz para os gentios, para abrirmos os olhos aos cegos, eu e você, enquanto não conhecíamos Cristo, olhos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem as trevas. O verdadeiro Israel de Deus é Cristo. Isso se refere a uma nação que é vista como serva do Senhor. Ou trata-se do Messias? É do Messias. Não está falando do povo de Israel judeu, está falando de todo esse povo que faz parte do corpo de Cristo. Ele é o verdadeiro Israel de Deus. A nação de Israel, ela foi chamada? Sim, mas ela foi chamada para ser serva de Deus, uma luz para iluminar as nações. Mas eles cumpriram o papel deles? Não. Não cumpriram o papel deles.
Estendeu
os gentios e a figura de Cristo vem como o novo Israel de Deus. Dado que Cristo é o verdadeiro Israel, a verdadeira semente de Abraão, nós que estamos em Cristo, pela fé e pela operação do seu Espírito, somos o verdadeiro Israel de Deus, com Cristo como cabeça, fazendo parte de um grande corpo que representa o corpo de Cristo. Somos o verdadeiro Israel, o Israel da fé, e não apenas descendentes naturais. Gálatas capítulo 3, verso 7.
Aquela parte que fala dos adotados e filhos, tem alguma coisa a ver?
Nossa, Jesus Cristo é o que filho? Filho
unigênito.
Porque ele é o primeiro. Jesus Cristo é o primeiro filho. Todos os outros filhos, eles vêm a partir de Cristo, sendo adotados na família de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 7.
Sabeis, pois, que a vós que os da fé e que os são filhos...
Você trocou umas palavras.
Sabeis, pois...
Não é sabeis.
Sabei. Pois que os da fé é que são filhos de...
Exatamente. Então o que esse texto está falando, em Apóstolo Paulo e os Gálatas, é que a pessoa não é filha de Deus porque tem um título, ou porque é judeu, e hoje, não é porque ele faz parte de uma igreja, não é porque ele é presbítero, porque é pastor, não é esse povo. O povo de Deus são aqueles que são da fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são aqueles que são filhos de Deus. Dizemos, sim, a nação de Israel é o povo de Deus na antiga aliança. Mas na nova aliança, a igreja cristã é o verdadeiro povo de Deus. Amém?
Amém.
Bem? Vamos avançar. Gálatas 3:7. Canaã, a terra prometida. Aprendemos no Novo Testamento que Canaã era a terra da promessa, sim ou não?
Canaã.
Nós estamos falando em Josué, que eles tomaram a posse da terra de? Josué tomou posse de terra de?
Canaã.
Tá? Não era apenas um tipo mais da plena e rica herança que é de Abraão e de todos os seus descendentes em Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Olha lá, Gabriel, assistiu, hein? Acelerado, eu vou ver essa mão.
Você
vai ver certo.
Ele chegou com o Caleb já nessa época, não?
Hã?
Já chegou com o Caleb e Canaã.
Lá em Josué, sim. É. Josué e Caleb foram os dois únicos daquela geração antiga, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Josué e Caleb foram os únicos da primeira geração que saiu do Egito que entraram na terra prometida, que foram os que não murmuraram.
Pelo contrário, alegrai-vos na vida.
2 Pedro. Capítulo 3, verso 3.
Aqui. 2 Pedro, primeiro.
Capítulo 3, verso 13.
3,
13. Tá devagar hoje.
É o frio. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Nós esperamos novos céus e nova terra, a nova Canaã. Mas será que a gente vai sair aqui do Brasil e nós vamos morar lá em Israel? Tem muita gente saindo do Brasil e indo para Israel, sabe? Isso não é só para passear.
Mora.
Tem muito pastor que, em vez de ficar onde Deus plantou, eles vão para Israel como se fosse uma revelação, viver um tempo espiritual. Gente, não existe isso mais. Com certeza eu nunca fui. Mas as pessoas que foram, inclusive meu pastor Jonas, falecido, ele disse que quando passava sobre o Egito, ou parava no Egito, ele sentia um cheiro de morte, um negócio estranho. Porque o Egito representa a morte. E quando falava de entrar em Israel, parece que é um ar diferente. Eu até creio que possa ter esse tipo de coisa. Mas o mesmo Deus que age aqui no Brasil, ele age lá em Israel. Não tem que você mudar, as pessoas estão mudando para Israel. Como se fosse algo que nem o povo aqui da, daquelas, é, onde tem o Desculpador. Onde que é,
Sebastião?
Não, não é estrutural. Aquelas cidades aí que tem...
Varginha.
Não, tem umas cidades aí que tem, os caras vão procurar os negócios turísticos aqui perto, gente.
É... Pirinópolis.
Pirinópolis e outras cidades. Os caras vão para Chapada dos Veadeiros, para ver os extraterrestres, Chapada, lugares para procurar, lugares especiais. Gente, a gente não tem isso não, gente. Isso é misticismo. Pô, deve ser ótimo visitar Israel. Eu gostaria de um dia a gente fazer uma caravana. Vamos todo mundo para Israel. Eu brinco com a minha tia e falo assim, tia, vamos subir o Monte Sinai. Tadinha minha tia, né? Subir o Monte Sinai. São 5 horas de caminhada em terreno. O cara começa às 2 horas da manhã. Sai de casa 2 horas da manhã no escuro para chegar lá em cima, por volta das 11 horas da manhã, um calorzão torando para ele poder voltar e chegar aqui durante o dia. Tá, mas eu espero que a gente possa algum dia fazer uma visita para Israel. Deve ser interessante você andar, deve ser emocionante. Você entrar no lugar onde Cristo morreu e ressuscitou, foi um negócio, deve ser uma coisa emocionante. Mas não tem misticismo, entendeu? A terra de Canaã prometida, para nós cristãos, ela é uma terra espiritual, em que nós vamos tomar posse enquanto da vinda do Senhor Jesus. Novos céus e nova terra, 2 Pedro 3,13, que o Gabriel leu, que não tinha na Bíblia, e o Senhor inseriu e ele achou, falando sobre os novos céus e nova terra. Aguardamos o lar divino da nova raça de homens e mulheres em Cristo Jesus. Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos 4, verso 13, eu vou ler para ser mais rápido, nós estamos encerrando. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Está falando novamente que não são o povo de Israel, mas é todos aqueles que creem em Cristo pela fé. Essa passagem fala do que é celestial, espiritual, divino. Mas isso não nos deve levar à contestação que a herança de Abraão não seja também terrena. Vai ter uma herança terrena. E como tal, ela não é prometida a Abraão e seus descendentes por 1000 anos apenas. Essa promessa do Senhor é uma promessa eterna. Imagina uma promessa que você recebe em herança um apartamento. Você recebe um apartamento em herança, olha, mas você só pode viver 3 anos. Que herança é essa?
Provisória.
Não é herança, não existe herança provisória. A herança, ela é eterna. Então, o que nós vamos viver nos novos céus e nova terra vai ser uma coisa eterna, não só 1000 anos. Isaías, Pedro, João falam dessa herança em termos de um novo céu e uma nova terra. O futuro lar de Cristo e de seu povo será tanto um reino terreno como um reino celestial. O amilenismo, que é o que nós estamos vendo, reconhece que realmente o novo céu e a nova terra será terreno, mas também será eterno. Essa terra vai ser transformada, ela vai ser conformada ao estado original, como era no Padão do Éden, em que o Senhor fez e falou, tudo é bom. Os seres que vão aqui viver serão seres transformados, os corpos corruptíveis, eles vão ser incorruptíveis, não vai haver mais pecado. A abrangência da realização redentiva de Cristo era tão completa e perfeita que o ambiente humano, para o ambiente humano como para os corpos seres humanos, tudo isso aqui vai ficar de uma forma perfeita. A natureza geme aguardando a volta de Deus. Então o verdadeiro Israel é Cristo, ou o corpo de Cristo. Canaã, a terra prometida, da mesma maneira que o povo de Israel tomou posse numa terra prometida, nós, como povo de Deus, quando viermos com Cristo, nós vamos tomar posse dessa terra, em nome de Jesus. Mas vai ser uma terra transformada e restaurada. Semana que vem a gente vai estar falando sobre essa cidade de Jerusalém. Será que essa cidade precisa ser reconstruída? Será que a gente vai realmente ter uma cidade separada, construída com tijolo e tudo mais, como fez o mesmo Macedo lá, construiu em São Paulo o templo de Salomão? Será que é isso que Cristo tem para mim e tem para você algo em que o ouro é importante, em que a prata é importante? Será que Deus ele está preocupado realmente com uma reedificação do terreno, do sólido? Feche seus olhos. Jesus, agradecemos ao Senhor pelo início do estudo, início da meditação a respeito do milênio, Pai, do que haverá nos últimos tempos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, que nós possamos continuar estudando a respeito desses elementos, Pai. Porque nós queremos acreditar naquilo que é verdadeiro, Pai, não aquilo que nos foi imposto ou foi colocado sobre as nossas vidas de uma forma que não é bíblica, Pai. Nos rendemos ao Senhor e à Tua vontade e ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém.